Este é o ChupaCast. Ainda falamos de tudo, sem saber de nada, beleza?
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast. E, ô, Argentino, tira o dedo desse nariz, cara.
Tô tirando.
Magalho, tira a mão dessa pistola, cara. Pô, Abaca, deixa esse último pedaço pra sua irmã, né, cara?
Não.
Porque hoje nós vamos falar sobre regras da vida. Eu sou o Denis e eu sou o primeiro a não dar bom dia no elevador. E eu tô acompanhado aqui com ele. O nosso Lorde Inglês da comunidade.
Não, Lorde, né? Na comunidade. Não existe comunidade na Inglaterra.
Você já viu a favela da Inglaterra?
Não tem, pô. Meu nome é Tom Menezes de Denis. A minha namorada me disse que a regra é simples. Pra casar, tem que lavar a louça todos os dias.
Acho que é por isso que você tá solteiro.
É por isso que você não casou, né?
Eu vou passar a bola aqui pro meu camarada Abaca, que me disse aqui em off, Denis, em off. Que a regra dele no podcast é fazer você levantar pra poder usar o banheiro.
E pegar água.
Pegar água.
Eu sou abacaxi e a única regra que eu obedeço é a hora do almoço.
A da janta não rola.
Isso não é regra.
Não, pô. Porque eu continuo até. Ah, tá.
Você só começa no almoço e não termina mais.
Quando tô com ele aqui, que a regra dele é prezar por um trânsito arrojado.
Isso é verdade. Isso é verdade. Trânsito carioca, já foi pro Rio? Lá é assim, meu velho. A velocidade é 50, os caras andam 80, 90. Porcadaria, velho.
O bagulho é louco lá, né?
Eu
peguei um táxi outro dia que eu falei.
Só tem argentino lá.
Cara, regra da vida social pra mim é o respeito, cara. Se não tiver respeito, não rola. Se eu tô na esquerda e eu quero andar acima do limite de velocidade, tem que respeitar minha
vontade. Por um momento achei que ele tava sendo um cara.
Eu também.
Sensato, falei. Legal, né? Vou respeitar o cara, filha da puta.
Passar a bola aqui pra ele que já foi o rei do camarote.
Ai, caralho! Pera que você pegou um bagulho que ia falar, mano. Eu sou um magrelo e convidado não convida.
Convidado não convida.
Isso não é verdade. Na comunidade isso não é verdade.
Ah,
na comunidade... você convida um, vem sempre cinco, sei, dá agregado.
A comunidade não é referência de regra social, não, não é. E eu vou passar pra ele aqui, que era o nosso rei do camarote, que é o nosso dono da festa.
Dono da festa.
Denas.
Tiozão do churrasco. E se o pessoal quiser mandar e-mail pra gente, como tem que fazer?
Denis, é muito fácil. É só mandar um e-mail para chupacast@chupessamanga.com.
Você vai vir sempre com essa gravatinha?
Vou.
Ah, que bonito.
Tá bonito. Bem bonito. Ele veio de gravata porque ele come socialmente.
E se o pessoal quiser mandar através das redes sociais?
Denis, a regra do ChupaCast é fácil. 20 mil likes e cabrito. Acesse nosso site facebook.com/chupacast ou nosso Twitter @chupacast ou YouTube @chupacast.
Fiquem sabendo que temos novidades.
Sim, temos novidades. Agora atendemos também no endereço chupacast.com.br.
Chupacast.com.br.
Isso, chupacast.com.br.
Até
tá fácil,
você
tá fácil.
Pô, fiquei sabendo que funciona em tablets,
funciona.
Celulares.
Sim. Minigames,
Fruit Games,
Game
Boy, funciona em tudo.
PlayStation, funciona em tudo.
Pô, tá bonito o site, hein,
tá
cara?
Tá bonito, né? Tá
quem
bonito.
Foi o responsável por aquilo, tó.
Parabéns, hein? Parabéns. Então, já que é assim, passa lá e dá uma olhadinha, dá um like. E dá pra dar hate 5 também nos posts, né?
Exato.
Hate
5! Dá pra dar hate 5 e ali dá pra deixar comentário mais fácil até do que mandar o e-mail pra nós.
Também pode ser por lá.
Pode ser por lá. Nós somos o único podcast do Brasil que não exigimos currículo para o envio. Né?
Exatamente. Você pode mandar qualquer jeito, nas coxas que a gente lê.
Você fala assim, meu nome é Antônio. A gente não quer saber se você veio do Paraguai, do Jaceguai, tanto faz.
Não importa. Meu nome é Antônio.
Antônio. Pronto, Antônio. Gostei do podcast. Vai ser lido. No Drops.
E é isso aí, galera. Vamos ao episódio. Ô Magrelinho, já aconteceu com você depois de um dia cheio você ficar com um zumbidinho no ouvido?
Já sim, senhor. Um barulho tipo uma chaleirinha na cabeça.
sabe? Então, se você tá com a chaleirinha na cabeça, sabia que isso é um problema e tem solução. Com apenas 30 minutos por dia, você pode utilizar o software chamado Hearing Guardian, que faz a recuperação e estimula sua audição.
Mas como é que funciona essa parada, velho?
Na maioria dos casos, esse zumbido está relacionado a uma pequena perda de audição. E através do software Hearing Guardian, você realiza um teste e regula automaticamente as faixas do som prejudicadas. E monta um programa específico para você.
Porra, esse bagulho parece que é irado, hein?
Então, se você quiser usar, entra no site Biosom em biosom.com.br e faça como milhares de pessoas que já testaram o software aqui no Brasil e comprovaram os resultados.
E eu achei que eu tava ficando surdo por causa do Tom que fala alto aqui. Né?
Que deselegante, né?
Totalmente, né? Deselegante.
Nós estávamos...
E para começar, Magdalinha, qual que é a nossa definição sobre o tema?
A definição, eu achei que o Wikipedia ele é uma coisa que ele é mundial, como eu falei da outra vez, né? E o Wikipedia, cara, ele não é verdadeiro.
Não?
Que eu acho que é mais verdadeiro até do que a própria Deciclopédia, que foi o que eu trouxe da outra vez, é o Yahoo Respostas. O Yahoo Respostas é o lugar, cara, que tem... O que você...
Todas as respostas, tá? Vai lá.
Todas as respostas, cara. Eu já vi o tipo de coisa...
Sabe
eu...
quem consulta o Yahoo Respostas pra dar resposta pra você? O Google.
Não, o Google não faz isso.
Google consulta. Quando consulta, você faz uma pergunta nele, ele vai no Yahoo Respostas, pega a resposta e exato, joga pra você.
Você quis dizer...
Isso que é o sucesso que é hoje.
Isso. E sempre que você pergunta outra coisa, ele pergunta se você não quer procurar essa resposta no Mercado Livre. O Yahoo Resposta, cara. O cara perguntou assim: o que é uma regra social? Que foi como eu perguntei pro Google e o Google me respondeu através do Yahoo Resposta. O cara escreveu assim: ó, pode chamar de leis, que a sociedade tem regras. Imagino que não seja novidade pra ninguém. Estas regras manifestam-se formalmente nas diversas leis, que, afinal, mais não são que normas e valores sociais postos no papel. Ou, por outras palavras, a formalização escrita das regras sociais necessárias à coesão, ao funcionamento ordeiro da sociedade. Além disso, existem igualmente regras não formais, valores e normas que não chegam ao papel, mas que cumprem propósitos semelhantes. E aí sempre tem uma outra resposta embaixo que ele, o cara acha que ele merece os 10 pontos, que ele escreveu assim: são regras de condutas para viver em sociedade.
Ponto. E embaixo ele escreve assim: vote na minha como melhor.
Não, valendo 10 pontos ele escreve. Eu acho que o Yahoo Resposta, cara...
É a coisa mais certa do mundo.
Cara, o Yahoo Respostas ele é tudo. E eu, cara, não sei o que seria. O cara pergunta no Yahoo Resposta assim: tem algum site que explica isso? Tipo, é assim, né? Por que você não pergunta na internet, né?
Acabou?
É isso aí, vocês acharam... Não é maravilhoso, puta, cara? Eu acho que, assim, o Wikipedia tá fadado a morrer.
Tá. E coisas muito mais profundas do que ele, né?
Porque, cara, o mundo é feito de gênios, né, cara? E todos eles estão no Yahoo Resposta.
Que deselegante,
né? Totalmente,
né?
Deselegante.
Nós estávamos...
O amigo Lord Inglês, o que você pode devanear sobre essa questão?
Essa questão? Ô, Denis, eu acho que quem cria as nossas primeiras regras sociais são os nossos pais.
É, pra controlar nossa libido, já começa daí.
Não sei se é por isso, mas quando eu tava engateando, meus primeiros passos, minha primeira passeada na rua no colo da minha mãe... E vi as pessoas passando na rua, meu pai falava pra mim, ó, filho meu não usa brinco.
Escutou isso? Mas se tipo,
mas regra, eu tô falando.
Uma regra forte ali. E por que você não respeitou isso?
Eu respeitei.
Parece.
Aí ele pergunta assim: mas pai, por que você me fez com essa orelha tão grande, se eu não vou poder usar ela?
Né? Pra exibir, né? Aí ele falou: fica quietinho, dumbinho.
Aí a segunda coisa que meu pai me falou: filho meu não deixa cabelo crescer.
Isso você levou a sério.
Isso eu levei a sério, nesse naipe abaixo. Depois ele virou pra mim e falou, filho meu não é baitola.
Aí ele não, aí ele não respeitou.
E aí, meu velho, é nesse momento que as pessoas vão criando a aversão aos camaradas que gostam do outro lado, entendeu, abaca? Eu, por exemplo...
São pai mole faz filho mole, é isso.
Pai mole, filho mole. Pai tá duro, certo. Filho duro.
Tá certo.
Entendeu? Porque eu fico vendo assim, quando eu tinha, sei lá, 16, 17, 18 anos, eu tinha meio que aversão a essa galera. É verdade. Tô
sendo hoje sério, você não mesmo. Tem.
Hoje não.
Hoje você namoraria um cara de boa.
Não, mas, não, 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 mas eu penso assim, quanto mais tiver no mundo, melhor. Tá porque certo. Sobra, né, abaca?
Você quer evitar concorrência.
Sobra, mas o bagulho fica louco pro outro lado, hein, velho? Que as mulheres atacam e aí a sua mulher te bate.
É, é hoje eu já contei aqui que eu já acordei tomando um cacete, né? Não contei essa.
Cacete de pau mole.
É, ele acordou tomando não, cacete, é foda, hein, velho?
Outro dia eu acordei, velho, tomando vários tapas da minha garota, né? É. Eu falei, e aí, como assim? Aí ela pegou e falou que sonhou que eu tava sendo um safado. Ah, Baca, apanhar pelo sonho é justo?
É justo.
É justo, porque é justo.
Você, né, cara?
Não é justo, meu velho.
Tá na regra, cara. Tá na regra quando você se relaciona com uma pessoa, ela não te é. Espancar não ou é. Ela te pré-julgar por conta dos sonhos.
Você
já se lascou nisso?
Você nunca dormiu e acordou todo gozadão? Significa que aquele momento foi verdadeiro.
Claro
que
não. Por mais
que tenha sido um sonho, aquilo lá aconteceu. Sim. De verdade. Você levantou
pra tocar a molequinha. Às vezes você nem lembra do sonho.
Mas você acordou gozadão.
Cara, presta atenção. Então os dois dormindo lá, ela acorda, vira, dá de cara com esse... sujeito.
Ah,
vai, bateu, cara, foi
o instinto. Ela tomou um susto e bateu.
Assustou, já saiu batendo. Aí ela recobrou assim e falou assim... Nossa. Aí ele perguntou, né? Por que que eu tô
ela
vendo?
Inventou isso.
Aí inventou essa desculpa. Aí só...
Essa é uma típica desculpa argentina.
É lógico.
Então é uma questão de regra também. Quando você faz uma coisa que na teoria é errada, tem que vir uma desculpa. Não é abaca.
Sim.
Não é? Todo mundo pensa assim, ah, por que você fez o bagulho errado lá? Eu, caralho, o que eu faço, o que eu faço? Aí ele tem uma regra da desculpa também. Tipo assim, primeiro ponto, posso pôr a culpa em alguém? Sim ou não? Se sim, a culpa é do fulano de tal.
Não, o cara que mandou.
O cara que não sei o que lá, o quê.
A básica é, eu só cumpro ordens.
Eu fiz isso porque eu cumpro ordens.
Eu só cumpro ordens,
E aí eu acho que tem uma diferença muito grande, Denis, das regras que você tem que seguir na sua casa para as regras que você segue fora de casa.
Ah, tem. Lá fora você usa brinco, cabelo comprido...
E tatuagem.
Você gosta de homem, é isso?
Não, uma regra clara. Você não pode entrar na casa de alguém e abrir a geladeira do cara.
Não pode.
É.
Por que você fez isso aqui?
É, porque é o Denis.
O Denis já é de casa.
É tudo nosso.
Denis, a gente entra sem bater já.
Não precisa bater pra
entrar. Não precisa bater.
Só chegar entrando.
Coração de mãe.
Que deselegante,
né? Totalmente, né? Deselegante. Nós estávamos...
Cara, cadê o Castor?
O Castor, ele é um cara que ele tem muitas regras sociais e ele preferiu ficar fora desse tema.
Não ia dar conta.
Não ia dar conta dos mimimis.
Não, a gente pensou assim, ia ser um tema inteiro de Castor.
Exato.
Aí depois a gente faz um especial Castor nas redes sociais.
Sozinho, faz um solo.
Vamos deixar um programete pra ele lá no Drops, a gente deixa ele fazer um monólogo.
Não é, cara, é que ele achou que... É, rede social é vida social, entendeu?
Ele tá agora nas redes
ele
sociais.
Ele tá nas redes sociais.
Nas redes sociais. Mas ó, eu teria medo do Castor nesse tema. Ainda bem que ele não veio, tá? Ainda bem que ele não veio. Que ele ia ficar puto da cara.
Perceberam o que acontece com quem fala mal do Castor pelas costas? KKKK.
E quais são as nossas regras sociais da vida? Por exemplo, assim, quando você tá com seu amigo e ele tá com alface no dente, você deve avisar, por exemplo, o magrelo, parece que ele comeu um amendoim, porque ele tá com bagulho verde.
Ele tá com bagulho verde.
Mas tá mesmo.
Foi um exemplo real, que ele tá mesmo.
Tipo assim, como nós... Eu não aviso. Eu sou um cara que não aviso.
Deixa se fuder.
Eu deixo se fuder.
Por quê? Vou aparecer no vídeo.
Tira uma foto aí.
Caralho.
Não, tipo assim, eu não aviso.
Ah, sim, a gente já tem certeza que ele veio pra cá e tá não escovou os dentes.
Deixa eu ver, peraí.
Foi o coração que eu comi no caminho.
É, saiu. Mas então, por exemplo, o cara...
Caralho, mano, que filho da puta, deixou da gravação, mano.
Então, eu sou um cara que não aviso que o dente do cara tá sujo.
Não
aviso? Não aviso, porque eu também não sou avisado. Comigo é assim, é a que se faz, é a que se paga. Se não fez pra mim, eu não vou fazer.
Mas como é que você
se
sabe?
Se for ele você, Tom Menezes.
Como você sabe se ele faria, ou se não? Você de repente
não apareceu com ele? A minha questão é a seguinte, é uma questão de princípios muito básica. Eu conversei com você, eu tô com uma alface no dente. Você não me comunicou, eu percebi, falei com o Tom, falei com fulano, ciclano, beltrano. Esta gama de pessoas eu não aviso mais.
Não avisa mais.
Não.
Você vai riscando da listinha.
Vou riscando da listinha de qual eu vou avisar.
Mano, mas eu dei um sorrisão pro porteiro lá embaixo.
Ô, porteiro! Abre a porta aí pra nós aí, ó.
O cara abriu rapidão.
Ele falou, nossa, velho, deixa eu abrir a porta desse cara com o bagulho no dente.
Caralho. Mas e aí, vocês contam ou não?
Cara, acho que depende da pessoa mesmo, né?
Se eu tiver um contato mais...
Numa entrevista, o entrevistador tá com o alface no dente.
Jamais.
Falando, você não escova os dentes aí, ó.
O cara pode estar até sem dente, não vou comentar. O cara pode estar lambendo em merda.
O cara te cumprimentou que nem o Lula, Abaca, faltando um dedinho. E aí?
Vamos nessa.
Pior que uma vez, eu fui cumprimentar um cara que não tinha braço. E aí eu estiquei a mão e aí...
O braço direito dele é o que é o problema.
Era o bagulho que não tinha mão. Aí, mano, você já tá no meio do caminho, eu peguei e balancei.
Um pouquinho.
Ah, mano, você tem que tratar o bagulho com mão. Você
é uma regra, você vai lá e balança o cocô.
Que mancada,
hein? É uma regra, não, mano. Vou inverter a mão, vou deixar o cara mó sem graça, pensei. Aí eu...
Não, quem tem que inverter a mão é o cara.
Então, mas...
Né? Ele tinha que virar a mão ao contrário, né?
Eu que cheguei e fui dar a mão, tá ligado? Cheguei e fui dar a mão.
Magrelo.
Porque esse é um bagulho errado mas também. Nem todo mundo mas pega
e,
na mão do
e
outro.
E nesse mesmo caso é de pegar na mão, se o cara tá com a mão cheia de ferida. E aí, você pega ou não pega?
Tipo o seu caso.
Tipo o meu caso.
Você tem ferida na sua mão? Cai essa
mão. Mas e aí, você pega ou não pega? E quando você vai pegar na mão do cara, você vai cumprimentar ele, e a mão do filho da puta tá tão suada, cara, tão, tá nojento. Você pode pegar, recolher a mão e dar aquela limpadinha na calça? Rola ou não rola?
Rola, limpada na
calça. Na sequência.
Na sequência, aqui,
tipo...
Ó. Não, beleza, não sei o que.
Não. Tipo aquela...
Seu amigo do peito.
Eu acho que é assim, ó. Terminou de cumprimentar, vem o tapinha nas costas.
É pra limpar, né?
Que bom te ver, cara. Você dá aquele tapinha nas costas.
E, por exemplo, uma mulher foi dar um beijinho em você, na bochecha... Com aquela babinha.
Ah.
Limpa na hora ou não limpa?
Não, você espera secar.
Puta, ela vai cracar. Ela começa a ficar gelada.
Dennis, eu vou te falar a pior. Às vezes você tá. Chega. Tem cinco caras e chega uma. Duas, três minas, sei lá. Chega umas minas pra cumprimentar. Aí você não é o primeiro cara. Quando você vai cumprimentar o ladinho ali, já tá todo babado, todos os caras.
Você inverte o lado.
Você inverte o lado.
Uma regra social, velho. O beijo, você não dá o beijo beijado.
Você não
dá,
você encosta.
Você dá bochechada.
É bochechada e faz um.
Não, não é bochechada.
É bochechada, é bochechada. Meu não, não, tem que ser louco. Tem que ser bochechada, bochechada. Quem é a favor da bochechada aqui?
Eu sou a favor da bochechada.
E você, argentino, bochechada ou biquinho com saliva?
Biquinho.
Biquinho na saliva?
Vê quem é que enche a mina de saliva?
A gente. Filha da puta, velho.
Você vai lá, sua bochecha fica toda molhada.
Por isso que quando a gente vai cumprimentar o Abaca, ele tá todo babado, né,
velho? Deixa todos os amigos, né?
Deixa todo mundo.
Que deselegante,
né? Totalmente, né? Deselegante.
Nós estávamos...
E por exemplo assim, pessoa que tem bafo.
Bafo é foda, velho.
Você conta ou não conta? Eu tenho uma experiência com isso. Trabalhava numa empresa aí que eu não vou falar se é atual ou não. E, meu, a pessoa tinha um bafo, cara. Um bafo que você não, era impossível você usar o telefone dela.
Tinha bunda na boca.
Eu
não percebi.
Tinha
o telefone.
Bunda no lugar da boca, meu. A apelido da pessoa virou Dalsim.
Yoga Fire!
Yoga Fire!
Yoga! Ele falava, Yoga!
Caralho, que maldade.
Mano, mas tinha um bafo, cara. Um bafo assim.
Mas não era só bafo, não, hein? Cheirava mal também.
Cheirava mal também?
Era completo, aí você vê que é um bagulho da higiene da pessoa, né?
Da higiene, né, velho?
É um bagulho que
nossa, cara.
Não se cuida mesmo.
Bafo é foda, cara. Vocês têm alguma história de bafo?
bafo, velho.
Eu tinha uma professora que tinha bafo, cara. Eu ia mal em matemática porque ela tinha bafo. Eu tinha vergonha de ir do lado dela pra pedir ajuda.
Você quer mandar um beijo pra ela hoje? Você
beijo, tia Olga.
Tia Olga? Tia Olga.
Porque toda professora é assim, é. Euzira.
Eu tinha Etelvina de matemática.
Etelvina. A Etelvina foi no ano seguinte.
A Etelvina, ela mora inclusive do lado da casa do Castor.
Ah, é? Um abraço, Etelvina.
Um abraço, CT. Mas, ó, ontem foi o cara da NET lá em casa.
O cara de abafo.
Puta que pariu, mano. Pô, ele foi embora, eu acendi um incêndio na casa. Na verdade. O bafo do cara ficou no meu nariz o dia inteiro, cara.
Porque ele tinha meu de língua?
Foi quase isso, porque eu fui mostrando pra ele onde ficava o modem, e tipo, o bagulho fica num cantinho, assim, do quarto. Aí, ó, então o bagulho aqui e tal. Aí ele abaixou. Nossa, que ele abaixou, velho?
É, era o bafo ou era o cu que tava fazendo?
Não, mano, era o bafo, velho. Eu acho que até o Wi-Fi teve interferência hoje por causa do bagulho. O ar tava denso dentro da casa, velho.
Não, cara, mas bafo é um bagulho que não rola, cara.
Bafo é foda.
Mas e aí, tem que avisar ou não?
Então,
você avisa com uma balinha e fala, tem uma rosa aqui.
Ô, Dennis, tinha uma menina, quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, não lembro, que ela tinha bafo e ela queria me pegar, né?
Nossa,
e os caras tudo falando, você é mole, não sei o que lá o quê, você não faz nada, blá blá blá.
Vocês já viram o bafo da mina, velho?
E a mina me atacando, e a minha desculpa é essa, vocês não viram o bafo da mina, não interessa, você não é macho.
Então, crianças, pra provar que são macho, tem que beijar mulher com bafo.
Pra provar que eu era macho.
Mas será que esse bagulho
é... uma bitoca lá.
É tirar zica também, pegar mulher com bafo?
Oh, mas não sei.
Eu não lembro se eu peguei.
Nessa idade eu era mais dessa. Não, era idiota.
Porque essa idade você não era o filho que seu pai queria
não
ter.
Não
era
Tom,
né?
Menezes, não.
Eu não sabia nem o que
era. Tom Menezes chegou assim, mais tarde.
Mas se você beija uma mulher com bafo, você fica com bafo?
Fica, eu
fica
acho
com
que,
bafo.
Eu acho que no momento.
Você pega o bafo, você pega.
Não é pra sempre. não é contagioso.
Cara, bafo é que nem embreagem, cara. Imagina quando a embreagem queima, que você fica com aquele gosto da embreagem na garganta um tempão. Bafo alheio é isso, cara. Caramba. É que nem embreagem. Deve ser a mesma substância da embreagem que pega na garganta.
Mas eu acho que bafo, se eu não me engano, é doença, Denis. É alguma coisa no estômago, hein?
Ah, beleza, não, cara. Não. Mas vai cuidar, né, velho?
E outro bagulho que não funciona é a conchinha na mão.
E dá uma checada.
É aquela... Isso não funciona.
Quem disse que não? A camisa funciona mais. Dentro
camisa,
da camisa.
Dentro
é.
Da camisa?
É, faz...
Mas eu sinto meu sovaco, velho. Caralho, eu tô fedido demais,
velho. Não, o bafo é de menos aqui.
Que deselegante,
né? Totalmente, né? Deselegante.
Nós estávamos...
E por exemplo, você está no metrô e uma moça saca o peito e dá de amamentar para a criança.
Primeiramente, Tom Menezes, barulho do metrô.
Merda.
Aí na hora que ele abre a porta...
E a vozinha do metrô?
Alô, passageiros. Estamos chegando na estação. Saúde.
Alô, passageiro. Atenção, carro 413. Vai partir. Bipop, bipop.
Que pariu, velho.
Alô,
passageiro. Você imagina todo mundo responde. Alô, passageiro. Todo mundo. Alô.
Alô,
você. Ô, meu jovem, ele falou no metrô, ele não falou no trem.
Ah, não, não. Não, se tivesse ido no trem, até o apito lá da sirena,
Maria Fumaça, né, velho?
Bom, e aí ela está dando de mamar.
Isso.
Mas isso gerou controvérsias, porque você viu que até o Magrela falou que na pauta estava escrito mamando.
É, tem uma... Não, assim, ó. É que na pauta estava escrito...
Não, cara, mas tá escrito errado. Não, mas tá errado. Tá, mas errado. Eu fiquei pensando, se eu me deparar com uma mulher...
Vamos explicar para os ouvintes. Ó, galera, é assim.
Não, calma aí. Vamos fazer as duas coisas. Vocês viram uma mulher mamando.
Aí a gente fica ali pintando.
Você vê uma mulher amamentando.
Aí se eu vejo uma mulher amamentando, é normal.
Normal, você não olha nada. Normal. O certo é não olhar.
O certo é não olhar, você não pode olhar. Você mas toma cuidado.
Mano, atrai, seu peito.
Tem um imã.
É, viu,
tem um imã.
É.
O peito é o símbolo da vida, como o Denis já disse nos episódios atrás.
Você assistiu aquele Eu Mesmo e Irene?
Pode crer.
O cara tá certo?
Jim Carrey tá sempre certo.
É que tem o Jim Carrey do bem e o Jim Carrey do mal.
Pode crer.
O Jim Carrey do mal, o policial lá, quando a mulher tava amamentando, ele trocou de lugar com o bebê, né?
Não, tá certo.
Foi.
Então, mulher mamando pode olhar, mulher amamentando não.
Se uma mulher estiver mamando na outra mulher, você pode olhar.
Se uma mulher estiver dando de mamar, amamentando um ser criança...
Não pode.
Ah, é foda, né, velho? Mas eu acho que esse é um bagulho que deve ser foda. Minha mulher tá pra ter filho daqui uns 10 dias. E aí, que a gente... Eu vou falar que é meu, né?
Vai é quem cria.
E aí ela vai ter que amamentar em algum momento. Ela vai ter que dar de mamar em algum momento. Mas, mano, eu acho que eu conheço a minha esposa. Acho que ela não vai sacar no meio. Mano, vai esgoelar essa criança. Porra, eu chorei pra caralho pra poder mamar, velho. moleque, abre a boca já. Como assim, velho? Que não chora, não mama? Que papo é esse?
Cara, ela não precisa da minha mãe, tá no vagão.
Então,
sai,
mano.
Sai, vai pra um lugar mais restrito. Mais
exatamente, cara. Vai num cantinho, coloca uma fralda em cima, né? Um bagulho que vai...
É que tem gente sem noção também, né?
Tem gente que saca a biqueira, velho, e joga de longe.
É. Pra não encostar, né? Filho tá no outro banco, né?
Criança tá no banco da frente, ela esguichando na boca.
qual que é a distância máxima de, do time?
Um palmo. É verdade, velho. Nunca vi uma esguichada, velho. Vocês já viram uma esguichada? Não. Alô, mulher, você que tá ouvindo aí, quero ver onde vai.
Que deselegante, né?
Totalmente, né? Deselegante. Nós estávamos...
Cara, e quando você tá autorizado a abrir a geladeira na casa de uma pessoa?
Na casa da sogra, tá permitido?
Tá permitido, não. É sogra, pô. Você só tá primeiro só é permitido dia. Abrir a geladeira se você pagar a conta, velho.
Se você pagar.
Pagar a conta de luz, aí a geladeira é tua, você tem direito.
Não, mas qual uma pessoa paga a conta de luz numa casa?
Na minha mulher não abre a geladeira lá em casa, não. Tem que pedir. Quem manda sou eu. Eu queria tomar uma água gelada. Foda-se.
Vai esperar. Vai esperar acumular.
Ela não abre porque tudo ela manda ele. Eu quero uma água. Vai lá pegar. Não importa que eu pague, eu ainda sirvo, né? Não, mas é, a geladeira é um bagulho... É um termômetro da sua intimidade com a pessoa.
Eu também acho.
Eu não acho que
é. Sair abrindo do nada, né?
Significa que se você abrir é que você tá comendo, é isso? Significa que você tá brother e que aquela pessoa confia em você. Eu acho que o Abaca é o cara do rango aqui, ele vai poder...
É, cara, as pessoas realmente, geralmente elas não deixam muito ver o que tem na geladeira.
Mas...
Às vezes tá vazia, né, Abaca?
Mas a geladeira tá cheia, né?
Caralho,
não, o medo deles não é quando tá vazia, é quando tá cheia.
Quando tá cheia?
É. Mas, eu pego, mano, né? Mas, bom, você tá de boa sentado no seu sofá. Na verdade, é argentino. O argentino que é um cara vamos que lá. É FDP, vamos ver como é que ele atuaria nesse caso. Você tá de boa na sua casa. Entra um menino Abaca. E ele certo. Chega... E fala assim, o que que tem na geladeira?
Eu falo, coisas geladas.
Tem temperatura, né? 5 graus, 5 graus.
Ele seria gelo. O típico cara que você não queria que ele abrisse a geladeira, não é?
Ah, cara, assim, hoje, assim, falando hoje. Abaca, meu brother, tal.
Camarada, tocador de brimbal.
Abaca, vamos lá.
Abre a geladeira.
Você abriria?
Abriria?
Vamos,
eu queria saber dos ouvintes quem abriria a porta da geladeira pro Abaca.
Pro Abaca.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer
promoção um Abaca na sua geladeira.
Vamos fazer um meme. Bate a foto da sua geladeira, posta lá no Facebook ou manda pra gente no Twitter e o Abaca vai comentar o que ele acha da geladeira de vocês.
O que que ele comeria da sua geladeira?
O que ele comeria da sua geladeira?
Isso. Beleza? É... Lembre-se que você não pode estar dentro da geladeira também.
Cara, e assim, na fila. Pode puxar assunto, cara?
Não pode.
Comigo não pode.
Pode.
Não pode, velho.
Mas essa regra é
da vida social.
Não pode puxar a conversa, cara.
Tá muito calor. Você... Nossa, né? Gente que...
Cara, tem idoso que ele vai no banco, ele não tem conta, ele não tem nada na mão, mas ele tá na fila.
Dá pra conversar.
Pra quê? Dá pra puxar assunto.
Nós já falamos.
O cara fica no ponto de ônibus querendo puxar assunto.
A fila do banco pro idoso é o Facebook dele, velho.
É ali que ele faz amizade, que ele compartilha as coisas que ele curte, velho. É ali. Fila do banco, velho.
É ali que ele sabe se em Kiev tá tendo guerra ou não.
Exatamente.
Qual o percentual de idosos na fila do banco?
10.
10?
1000%.
Ô, você não viu? Tem empresa agora que contrata idoso pra fazer serviço de boy.
Acho que faz tempo.
Pô, o Abaca tem um, velho. Ele tem o próprio
idoso. Na verdade, você vai no banco, você vê o idoso, fica com uma pasta gigante de contas. Você fala, não é possível que esse cara paga tanta conta com a aposentadoria.
Pra pegar, pra pegar a fila preferencial, mano.
Não, tá certo, cara. É a lei da vida, a lei do mais
forte. Se o cara for idoso e argentino, fodeu.
Mas, por exemplo, assim, ó, você vê a diferença. Idoso
com uma criança no colo.
Verdade. Mas vocês conhecem a história, eu já contei pra vocês. Eu já fui bancário da agência, né? De trabalhar dentro da agência. E aí eu tava indo em direção à coxia ali, onde fica a parte operacional do banco, e um senhor me parou e ele falou assim: meu querido, eu acho que você deveria ter uma fila preferencial para idoso aqui. Eu olhei para ele, olhei para a fila, e eu falei assim: meu senhor, só se a gente alinhar vocês agora por ordem de idade. Eu falei: o senhor tá vendo que só tem idoso nessa fila? Eu era estagiário, velho. A minha chefe ouviu. Ela me pegou pela orelha, velho. De verdade, ela me pegou pela orelha e me jogou lá dentro da área operacional e me deu mó come, velho.
Mas você mereceu, né?
Ah, mereci, né, velho? Hoje eu reconheço que eu mereci. Mas eu era apenas um garoto, 20 anos, né, velho? Tava cagando lá, né? Eu falei: meu senhor, só se a gente começar a alinhar vocês por ordem de idade. Você tem idoso nesse banco.
Cara, e quando você qual é a regra social pra emprestar coisas? Eu não sou um cara que gosta de emprestar muita coisa.
Eu sou um cara que não gosta de devolver.
Por DVD. Pô, cara, você emprestou, cara, devolve com todos os dentinhos inteiros, cara.
Você é argentino, filho da puta.
Você não precisa pegar um encarte, cara, e limpar a boca com o encarte. O bagulho tá tão engordurado, às vezes.
Você não precisa fazer frisbee com o DVD, né?
Na verdade, ele pegou o CD emprestado. Qual a necessidade de pegar um encarte?
Ah, cara, você empresta o CD na caixinha.
Qual a necessidade de olhar o encarte?
Nenhuma.
Nenhuma.
Claro então, que há. Às vezes no encarte tem coisas legais.
Exemplo. Cara, atrás do encarte não tem nada. O encarte é só um lado. E ele tá com um plástico.
Não, antigamente
tinha livrinho, né? Tinha um livrinho dentro.
Hoje diminuiu mesmo, mas tinha uns livros.
Mas eu falei livro. Eu não gosto que amassa o meio do livro. Manja, o cara abre o livro, ele pega daquela
assim, apertada.
Ele, né? ele faz tipo massagem cardíaca, né? Ele amassa e fica. Ai, cara.
Na hora que fecha, fica tudo
zoado, todo dia. Não me impeça um livro.
E quando você olha a lombada do livro, ela tá com aquela marca no meio. Exatamente. Bem no meio da sua estante ali, você só olha pra aquela marca o dia inteiro. Isso aqui foi o dia que eu emprestei pro argentino o livro.
Não, cara, mas isso não se impressa. Cara.
Não se empresta.
Não,
né?
Não se empresta.
Então, assim, ó, eu sou um cara que eu não costumo pegar muitas coisas emprestadas.
Eu, sinceramente.
Você quer comprar porque você é rico.
Sou rica! Mas uma coisa que acontece é que eu esqueço de devolver. Esqueço mesmo. Tem coisa que tem mais de ano que tá na minha casa, velho.
Então vamos devolver o meu consolo?
Faz assim, ó.
Você vai querer sua mãe de volta mesmo?
Vocês falaram do negócio aí. Eu acho que o negócio agora é acabar com os livros.
Então,
mundo digital, velho.
O mundo digital, ele veio pra melhorar esse relacionamento social, cara.
É Kindle, velho.
Não.
Você até empresta o livro no Kindle.
É verdade, mano.
Você passa e o cara te devolve.
E o cara te devolve
é que se faltando letra. É igualzinho você devolver na vida real. O cara pode não te devolver mais, né?
É, então.
Só passa o livro mesmo. Ele tem que devolver o livro de volta.
Cara, e você, Magrelo? Eu sei que você tem esse tipo de problema. Como o seu relacionamento com as mulheres dos seus amigos? Como deve se proceder?
Cara, tem que ser muito, muito, muito respeitoso.
Muito respeitoso.
Muito. Mulher de amigo, mano, mulher de amigo
meu, pra mim é homem, pô.
Mulher
é
de
homem.
Amigo,
só come o cu.
Mas não, nem se ela tiver saindo nua, você não ergue os olhos, cara. Contato visual com o teu amigo, olho no olho. Ela 100%. Passou do lado, você não olhou. Não pode.
Não pode.
Não pode.
Tô com magrela nessa.
Tá certo,
é desnecessário. Tem, ó, por exemplo, ficar muito falando dos baitola. Tá cheio, tá sobrando mulher. Não há necessidade.
Não tem necessidade de se cobiçar a minha.
Sim.
É fato.
Tem necessidade de
não.
Cobiçar a minha?
Não. O não, agente... porque ela tá grávida também, deve estar. Tá...
Inchada, né? Que mercada, velho.
Ela tá bonita,
tá
velho.
Bonita. Tá bonita. Não foi isso que você falou antes da gravação.
Eu vou ter que aguentar a quarentena, velho. Que eu não sei como é que vai ser.
Eu quero ver se
tá, na quarentena. Né? Já tá, o último mês
Ah, não podia?
O senhor tem que dar um boi no final.
Pega nada. Não
tem que dar um boi, argentino,
no pega final? Nada.
Não?
Ah, qual pega é, nada.
O argentino tem experiência.
Qual é a regra? Qual é a regra?
Qual é a regra da gravidez?
Na gravidez, cara, é livre, é free.
Não é free.
É free. É free.
Não é free. É free. É free. Elimina algumas posições, é fato.
Ah, sim, não.
Então pronto, não é free.
É, não, não. É. Quero ir de barriga pra baixo, sim. Cara. É só que partava.
Falou o cara que viu o Kama Sutra no Kindle de trás pra frente.
Não, não conheço nada, meu velho.
Então, tem posição que você nem faz normalmente, cara. Você vai fazer a...
Na dor nas costas,
agora,
velho.
Agora que você tá grávida, vamos virar de ponta cabeça, né?
Ah, para. Só tô perguntando. Lá.
Só tô perguntando, meu velho. Só tô perguntando.
Então, e aí? Mulher de amigo.
É homem.
É homem.
É homem.
É homem. É homem. Se for a top da galáxia.
Homem.
Não se deve tocar.
Mas e aí? Vamos supor, você viu ela dando em cima do Abaca, por exemplo. Você e chega pro seu amigo.
Brother. Eu e o Abaca.
É brother do Abaca.
Não, peraí, se eu sou mulher.
Então, eu vou pôr uma situação aqui.
Contextualiza.
Você, magrelo, tá vendo a mulher do Tom dando em cima do Abaca. Puta, que cena é bizarra, né? Cena é bizarraça.
Bizarraça.
E aí, você avisa o Tom ou você dá uma chamada no Abaca?
Se eu tenho amizade com a Dona Osvalda do Tom Menezes, eu vou chegar nela.
Nela. Inclusive,
fala, mano, você tá de...
Tá de brinde.
Você tá de brinde.
E se você não tiver amizade?
Tá ramelando.
E se não tiver amizade?
Se não tiver amizade, eu vou falar com o Tom. Mas também vou ver o comportamento da Abaca.
E se o Abaca tiver...
Se o Abaca tiver todo saliente...
Tiver todo castetinha boninha
pra ouvir isso. Ficou saliente, vou chegar e vou falar, mano, mulher do cara, velho. Mulher do cara. Mulher do cara.
E se a gente trocar...
Mulher do cara.
E se a gente fizer o seguinte, a gente trocar toda essa situação, só que com bombas de chocolate?
Como assim?
Abaca... No lugar da mulher é bomba de chocolate.
Vou falar, bomba é do cara.
A bomba é do cara. Não, mas aí ele vai estar saliente em cima da bomba.
Esse brigadeiro não é seu. Esse brigadeiro é do cara.
Não, mas peraí, vamos falar assim, ação e reação, certo? A consequência da bomba de chocolate é muito menor, pô.
Mas é a bomba do cara, velho.
A bomba é do cara.
Qual que é o problema de ser a mulher ou a bomba? É do cara, velho.
É do cara. Não,
acho é que a questão do princípio.
Não, acho
do
que
princípio.
Mulher é mais grave.
Se ele come a bomba, ele come a mulher, velho.
Claro que não.
Come, velho. Come. É princípio.
Não é a mesma coisa, não,
pô. Tá na índole do cara. Tá na índole do cara.
Comeu o bombom do cara.
Comeu o bombom do cara, comeu o bumbum dela.
E aí, gente? Não, né?
O Abaca só ia dar em cima da sua mulher se ela fosse a Carolina.
Aí podia, né, gente?
E se ela viesse com um pouco de chocolate no cabelo? Vamos simular essa. Voltamos na história. Como chegar pra mulher e falar: Ô,
tá errado.
Você é uma vagabunda, hein? Eu ia falar isso.
Desse jeito?
É.
E foda-se.
Foda-se o resto. Joga merda no ventilador.
Joga merda e sai voando.
Eu também acho que não tem que ter.
Não foi você pudor. Que
não tem que ter pudor, não.
Não tem que ter pudor, não.
Não tem.
Agora, pera aí, ó. Vamos supor que...
Toca por pizza.
Não, vamos supor que...
eu tenho uma história dessa, maravilhosa.
Tom Menezes tá namorando, argentino. E o Tom Menezes dá em cima do argentino.
Você avisa ela?
Você avisa a mina dele?
Não, eu vou avisar o pai dele.
Se avisar meu pai, eu tô expulso de casa.
Seu Wesley Menezes, eu vou falar, porque se ele chamou Wesley, então o pai dele é Wesley, certamente. Seu Wesley Menezes, o seu filho já não é mais o mesmo. Ele está mudado. Ele usa brinco, cabelo comprido e gosta de óculos.
Obrigado, senhor.
Eu vou contar a história que é exatamente isso. Um brother meu viu a mina do outro brother ali
na saliência.
Na saliência. Tava, quando você é moleque, tem alguns trejeitos da mulher que você já sabe que ela... Que ela tá pingando ali, sabe como é que é? Tá batendo palma? E aí chegou nesse brother e falou: brother, abre o olho lá, mano, que eu vi a mina lá, mano. Sério, com o cara lá? Com o cara lá, velho. Pô, você tá tomando um chinfronésio. E o cara, foi trocar ideia com a mina. E a mina falou: não. O que que ele fez?
Foi com a raiva de você.
Foi com a mina. Foi lá, pegou o brother e levou até a mina. Fala pra ela se não é. Ué,
como é que é? Não.
Cagou.
Ele entregou o brother, você tá entendendo? Brother,
ele entregou?
Né? Entregou o brother, foi, pegou o brother, levou até a mina e falou: conta aí o que você viu.
Aí cagou.
Caralho, o cara tem que falar. Mas é foda, ele tem que falar.
Não, ele falou, na hora ele falou: mano, eu vi você lá, você não vale nada.
Só mas
você criou um climão ali do bagulho.
Sim, fodeu.
Inclusive o climão do que o cara desconfiou do outro.
Sim.
Em prol da mulher. Que é isso, o homem fica cego.
Fica cego.
Homens, larga de ser idiota. Você não precisa ter foto compartilhada no Facebook do seu rede social, certo? Esse é o típico cara que teria.
O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá falando pra compartilhar a mulher?
Não.
O que tem a ver, cara? Não,
é porque esse cara é o cara que ele é alucinado pela mulher. Oh,
tem muito,
sério?
Tem muito.
Tem like no nosso Facebook lá, que é tipo assim, ó, fulaninho da fulana. O nome do cara. Como pode, velho? Alguém pensar que ele pertence ao outro. Isso é uma regra social também.
Pô, isso aí que você tá falando tem lá na casa da minha namorada. O Facebook dos cidadãos que moram lá tá assim, é fulano da fulana e fulana do fulano.
O cara entregou a própria identidade, você entende? Tipo, você imagina pra uma mãe entrar lá no Facebook e falar Magrelo do Osvaldo, Osvalda do Magrelo. Fala, meu, eu criei 30 anos essa porra pra ele se dar pra essa mulher. Não é assim, não.
E pra mim mal dá bom dia.
Pra mim ele nem bom dia dá.
Que deselegante.
Totalmente, né? Deselegante.
Nós estávamos...
Cara, e como que se comporta na casa da sogra, cara? Independente se é a primeira vez ou não, na continuidade, assim, como é que é?
Eu acho que tem dois níveis nessa daí, Denis. Tem a vez que a sogra tá presente e a vez que a sogra não tá presente.
A sogra não tá presente é a sua casa, né?
Então,
a
sua casa, não. A sua casa tá tudo liberado. Eu sempre tive uma regra que é a cama da sogra... Mas estou tá falando proibido. Sogra em geral, porque
a cama da sogra,
sogra
tá
de verdade. Oi?
A cama da sogra tá proibida. Esse é
cama da sogra e a cama da minha mãe, eu nunca fiz um tchê-tchê.
Ah, não, tá certo, não tem que respeitar mesmo.
A cama da mãe é a cama de uma
sogra. Os caras, ninguém fala. Eu também, pra mim é sagrado, velho.
É, você sabe que suas mães ouvem, né?
Magrelo, a minha mãe sempre disse que o tchê-tchê lá em casa era proibido.
Dentro da casa?
Qualquer lugar da casa.
E se você, pô, seu pai, você é um respeitou
coitado.
Isso?
Seu pai é um coitado.
Quer ver?
E você respeitou isso, Tom?
Mais ou menos.
Na maioria das vezes, sim.
Eu tenho uma história que foi mais ou menos isso. Assim, namoradinha nova, eu era garotão. E aí, aquelas coisas que sábado à tarde, sábado à noite, você não tem dinheiro. Aquele altas horas rolando lá e tal. E aí você não tem o que fazer. E aí, deitadinho no sofá, os dois.
Coberta por cima.
Edredom por cima. Edredom porque a coberta... Ela tem um caimento um pouquinho melhor, né? Ela marca as silhuetas marca do corpo. Agora o edredom não, ele faz voluminho. Um voluminho do edredom ali, você
não sabe, vê nada. Não sabe o que tá acontecendo.
A menina morava com a mãe, com a avó, com o irmão, era uma galera. E aí, velho...
Caralho.
Aí, dado momento, todo mundo subiu pros seus quartos, todo mundo foi pá, dormir.
Sobrou quanto?
Sobrou eu e ela, o edredom e...
O cachorro.
Serginho, e o Serginho Grosman.
Vai lá, garoto! Chegou a hora!
Chegou a hora. Todo mundo subiu, aquele silencinho. Você dá uns 10 minutinhos, você faz um movimento mais brusco, vai até a geladeira, volta, viu que ninguém se...
Manifestou.
Uma luz se acendeu, papá. Eu tava de boa. E ela foi para baixo do edredom. Lá para baixo. Desceu. Para grande, espaçoso, pá. Desceu. E eu tô lá vendo o Serginho Grosman.
Vai lá, garoto.
E ela
com
lá
medo,
embaixo.
Com medo, adrenalina.
Não, adrenalina.
Coraçãozinho.
Você não sabe onde você se concentra. Você
não sabe.
Se você manda sangue pra cima, você manda sangue pra baixo. Você fala, o que, que eu faço agora? E, mano, eu falei, acho que ela sabe melhor do que eu dos movimentos da casa dela, certo? Eu, né?
Sou novo aqui.
Mas também... Quem sou eu pra negar um bagulho desse, né? Não é? Vou falar, sabe, não faz isso aqui não, né? Tô lá de boa. De repente, ouço passos. Era a avó.
A avó, puta, não é pior que o irmão, hein, velho?
Descendo as escadas, começou a descer as escadas. E eu falei, aviso ou não aviso? Porque avisar seria pior, né? A avó, ela ia vir debaixo dali daquele edredom. Vai dar uma fronha. Puta, a velha ia ver e pá... Aí a velha desceu.
Tomou um leite.
Foi até a cozinha. E eu fiquei segurando, falei, você fica aí. E aí a velha foi até a cozinha, pegou um copo d'água e voltou e perguntou, cadê a fulaninha? Eu falei, não sei, vó.
Ela saiu. Ela foi no banheiro, pô. Ela tá no banheiro.
Ela falou, ela saiu, eu falei, sei, vó. Tipo, como se eu estivesse na minha casa. E, né, você entendeu? Eu tava numa casa alheia. Ela falou, tipo, imagina a cabeça da velha assim: que diabos esse cara ainda tá fazendo aí se ela nem tá aí, sabe? Ele só frequenta essa casa por conta dela. Ela não tá aqui. O que ele tá fazendo no meu sofá assistindo o Serginho Grosman, velho? Sério, velho. Aí a velha subiu. E tudo ficou beleza.
E ela continuou.
Não, ela continuou. Foi, não, eu falei, você vai até o fim, porque eu vi só a voz de camisola. Mas tem noção da situação? Ela ficou ali, eu fiquei ali, a velha passou, a velha voltou, cadê ela? Não sei, vó. Ela sumiu.
Você imagina? Você
tá no banheiro, vó.
Você imagina?
Ah, mas eu fiquei com medo de pensar. A velha fala assim, ó, ah, ela foi lá fora. E aí a velha fala, ô, fulaninha, o rapaz tá lá dentro.
É.
Ou vai no banheiro,
ela vai no banheiro. E aí ela falou assim, ué, mas a porta do banheiro tá aberta. É. Aí eu ia ter que explicar que ela tava lá embaixo. O fato de eu ter dito, não sei, vó. Eu ganhei 1000 pontos ali, não sei, vó. Me largou aqui. Tô aqui sozinho.
Imagina
na copa.
Olha a sorte que você teve, cara. Imagina se ela pega um copo de água e fala assim, ah, então vou sentar aqui pra
esperar ela.
Não, tá aqui. Não, não senta aqui não.
Não ia ter jeito.
Aí você se lascou.
Vó, ela já tá terminando, a senhora pode vir. Desse bagulho de casa da sogra aí, tem um brother meu, e aí esse aí não sou eu, de verdade. Ele precisava dar um barrote. Ah. Na verdade, assim, ó, era a primeira vez que ele tava. Contar toda a história correta. Era a primeira vez que ele tava dormindo na casa da mina. Chegou aquela hora fatídica de tomar banho, pós-janta, você tomar banho, cagou, tomou banho e vai dormir.
Escovou os dentes.
Já tava claro ali que ele ia dormir no quarto apartado da casa, certo? Tinha um quarto para o hóspede. E aí ele falou: vou dar um barrote, tomar o banhoso, saio limpinho de pijaminha e já vou pro meu quartinho, certo? Beleza. Abriu o chuveiro e começou a dar o barrote, pra não fazer o barulho dentro da casa, porque ele falou que era tipo um lavabo, o bagulho. É,
meio moço. No meio da sala, né?
No meio da sala. Ele falou, mano, tô lá, barrotão, barrotão. Ele falou, mas, meu, aquele dia, tipo, parecia que eu tinha todo o barrote da minha vida tava naquele dia. Ô, mano, caprichei. Mas daqueles maduro, não daqueles, sabe? Maduro mesmo, não daquele mole. Aí ele falou, meu, tô lá no meio do barrote. Ela falou, fulano, se lembre que não pode usar essa privada. Se você for sair do banho, qualquer coisa, né, não usa privada. Com o rabo do macaco pendurado, velho. Ele falou, quase que tentou engolir de novo o rabo do macaco. Falou, mano, fudeu. E agora? Aí ele falou, por via das dúvidas, testei a descarga. De fato, mas nem aquela aguinha que escorre pela lateral, não tinha nem aquela aguinha. Ele falou, mano, mas nem a retrolavagem fazia, sabe? Quando fica aquele... Nem aquilo fazia. Oh, mano, fudeu. Ele falou, peguei água do chuveiro, tipo o chuveirinho, e jogava dentro da privada ali.
Mas não fazia nada.
Não fazia nada, o bagulho não ia. Qual foi a solução do amigo?
Ele pegou a merda e jogou no ralo.
Ele pegou com aquele panetone vistoso, bonito, colocou em cima do ralo e foi esmagando.
Mano, há necessidade disso?
Que você vai fazer, cara? É a primeira vez que você tá indo na casa da...
Ah, mano. Avisa, fala, puta, já usei.
Puta, velho, mas é a primeira vez que você vai na casa da mina. É a primeira vez que você tá conhecendo os pais dela. É a primeira vez que você tá dormindo na casa da mina. É foda você chegar e falar, ô, depois caguei, caguei, depois... puta, feito do caralho, puta, quanta merda. Mano, era muita merda, cara. Eu falei, mano, muita merda, daquelas que fica tipo iceberg, que fica uma parte pra fora, e o mais pesado tá pra dentro. Nessa pegada, velho.
Mas aí, acho que isso foi de sacanagem, velho, deve ter sido alguma sacanagem. Não,
depois de tanto esforço, ele casou com a mulher, né?
Não, largou também. Puta que...
Aí, abaca. Há necessidade pra mão, abaca?
Não.
Não. Eu falei pra ele que a minha situação ia ser assim, ó.
Primeiro, você nem tem que ir no banheiro, velho.
Não tem que ir no banheiro, mas caralho.
Ah, ele ia dormir lá.
Não, aí é. Não,
foi necessidade. Você vai dormir. Você já tá com intimidade, cara. Você não, vai dormir no primeiro dia.
Era uma das primeiras vezes que ele tinha conhecido, velho. E assim, que ele tinha conhecido os pais. Mas ele falou que tinha sido churrasco o dia todo na casa. Falou, churrascão o dia todo. Ele falou, dorme aí, fica aí e tá, tal, não sei o quê. Ele falou, sempre ia com a malinha, né? Porque às vezes dormia no motelzinho e fala, não, hoje você dorme aí. Pô, legal, curti.
Sei lá.
A família gostou. Só que, mano, E aí você fazendo aqueles churros ali no ralo, velho. Você imagina que situação.
Mas e aí, né? Não ficou sujo depois?
Ah, tem que avisar antes isso aí, né, velho?
Ah,
tinha que ter
avisado.
Não se faz isso, não.
Não se faz isso,
não. Não. Não se faz o quê?
Empurrar o churro no...
Você vai empurrar o churro. Fazer nhoque ali, não faria o nhoque.
Não faria.
Barato é louco, hein?
É, você tá de brincadeira. Eu já tô vendo aqui essa cena aqui. Já tô quase vomitando. Você é louco.
Você não pegaria seu próprio troço?
Eu não.
Eu acho que eu pegaria e colocaria eles tudo enrolado na toalha e falaria, onde é que eu pendura a toalha?
Enrolava no papel higiênico.
É, eu enrolaria. Não, mas ontem eu contei essa história pra minha mãe, ela falou assim, por que não jogou pela janela? Eu falei, nossa, mãe, não esperava.
Olha a sugestão da mãe do cara, velho. Sabe o que ele podia fazer?
Isso, magrela, é assim, velho.
Ele podia ter um saquinho plástico, botar na merda no saquinho plástico e enrolado e jogado no lixo.
Aí, mas, meu, ele vai pedir o saquinho plástico e não entregou.
Não, então, mas foi o que eu falei. Olha, a situação tava simples também. Ele podia ter tirado o lixinho do banheiro.
Usava de balde.
Usava de balde e dava aquela descarga emergencial do balde. Vocês nunca deram?
Já.
Mas não ia dar certo. Tinha papel no lixo do banheiro.
Então, mas ô, é aquele bagulho de você ficar cego com o problema. Você tá entendendo? Aquela cara ali, deu merda. Que eu faço com isso aqui, velho? O que eu faço com isso aqui, velho?
O homem fica cego com o problema.
Fica cego com o problema. E aí, mano, ele falou, o que eu faço com essa merda, velho? O que eu faço? Ele não pensou duas
vezes. Já pensou assim?
Ele falou, abracei ele por baixo, dei aquela parada, mirei ele ali no ralo e... Tipo o Juicer Balita, sabe? Que você coloca o bagulho em cima e sai o suco embaixo. Não, é essa linha, velho. Nunca ouço esse podcast almoçando.
É, mas, ó...
Aí foi sacanagem de não ter avisado antes pro moleque, ó, não usa o banheiro.
É, eu também acho que foi uma brecha. Mas às vezes é coisa de sogra mesmo, né? Falou, deixa ele se foder.
Acho que foi sacanagem.
Mas eu deve ter ficado fedido pra caralho o box, hein, velho? Porque nem tudo vai embora.
Que deselegante,
né? Totalmente, né? Deselegante. Nós estávamos...
Cara, e por exemplo, você tá no banheiro público urinando no mictório, tem 200 mictórios e vem um cara pra mijar, ele mija no seu lado.
Essa é o que eu chamo de checkmate.
Ah, isso não pode acontecer, cara.
Não é checkmate, cara. Checkmate. Tem quatro...
Tem quatro mictórios.
Tem seis.
Vamos colocar uma situação pior. Tem seis.
Não. Vamos colocar quatro que eu vou explicar. É o que eu chamo de checkmate.
Você tá na direita.
Você tem quatro. Você tá na direita e o cara tá na extrema esquerda.
É o padrão.
Chega mais alguém. Ele vai dar o checkmate em alguém.
Não, peraí.
Entendeu? Ele vai ter que ficar do lado de um dos dois. E aí nessa hora você tem que...
Mostrar
pose de macho, você tem que ser viril ali naquela hora.
Quer pra ele ir pro outro lado?
É, pro cara ir pro outro lado, é a hora do checkmate. Você vai dar o checkmate no outro, não
isso
em
mim. Isso aí que tá falando pra mim não quer dizer nada.
Vamos supor o seguinte: você tá lá, tem quatro, tá só você.
Só tô eu.
Os três vazios. Aí chega um cara e vê do seu lado.
Quer que eu fale o que eu faria?
É o famoso manja.
Eu vou na que tiver mais perto, ponto final.
Mesmo que seja do lado do cara.
Tá os quatro vazios, eu vou na primeira.
Não,
tá os quatro vazios.
Tô na primeira.
Você tá na primeira.
Tá o primeiro ou sendo ocupado? Vou na segunda.
Alerta de bicha. Alerta de bicha.
O Tom Menezes é o cara chato.
É o Tom Menezes que é o filho da
puta. É o cara chato. Cheque mate no trouxa.
Você tá louco.
Não.
Sente o saco.
É que tiver mais perto.
Não, tá bom. Pô, regra social, tô te ensinando aqui.
Não.
Tô te ensinando aqui.
Second.
Você é um cara sensato.
Você vá pra última, meu velho. Você tá com esse problema? Você tá sozinho, tem as quatro vazias? Lá na última, que é o cara que entra... Tá,
não, aí o cara vai na terceira. É o cara que quer incomodar, tipo você.
Não,
você.
Isso eu não faria. Isso eu não faria. Eu vou ir na que estiver mais perto. Se você quer esse tipo de comodidade, vá pra última. Só que estudos comprovam que quando tem três cabines no banheiro, a cabine mais usada é a última, a que tá mais longe da porta de entrada.
É lógico que é, mano.
Vá na primeira, tio, na que menos usada.
E quando...
Eu vou na primeira, velho.
E quando não é mictório, que é aquela... Tipo um coxo, sabe como é que é?
Aquela é foda.
Que fica o bagulho virando água ali.
Puta, isso é nojento, mano, que nunca vai água em tudo, velho.
Não, não, vai mijo em todo mundo, né, ali, velho.
Isso é no cheiro do mijo em todo mundo.
É nojento, velho. Não, e você mija meio na diagonal, que é pra você poder fazer a sua própria parede. Só que aí fica uma cena ridícula, que é todo mundo mijando na diagonal, né, tipo... Todo mundo meio encaixadinho.
5 graus.
É, cara, puta bagulho medonho, velho.
Não, mijar no coxo é foda, cara.
Mijar no coxo é foda, velho.
E, por exemplo, assim, você tá no mercado,
na área das bolachas e de repente você olha e tem uma bandejinha de alcatra no meio da passatempo.
Você tem certeza que um argentino passou por ali, cara.
Oh, custa devolver o bagulho no lugar, cara.
Esse é um bagulho que é uma regra social.
Principalmente que... se o negócio precisa de refrigeração ou não, cara.
É meio foda.
O argentino é o cara que deve deixar a carne moída do lado do passatempo.
Ele fala assim:
não vou levar.
Não vou levar, foda-se. Ó, oh, mas sério, uma vez eu lembro que eu era garoto e minha mãe me mandou comprar frios, eu não lembro o que que era. E no meio do caminho, quando você é moleque, você se esquece de metade da lista que sua mãe te deu. Você
esqueceu de metade até hoje.
É, então, não, mas eu lembro que foi tipo assim: filho, vai lá comprar presunto 100 gramas. E eu fui tipo no mercadinho que tinha na mercearia ali, né? Chegou lá, o cara falou: quanto? Eu não fazia ideia de quanto era. E eu não tinha ideia naquela época do quanto que era 100 gramas. Eu falei: não, que... O cara, quanto? Eu: 1 quilo. Foi desse jeito. Na hora que eu vi, e aí eu lembrava de como eram as refeições e vi que não era tudo aquilo que minha mãe colocava na mesa. E aí eu não pensei duas vezes, velho. Porque aí era aquilo, você pega lá no frios e vai passando caixa. Na metade do caminho eu pensei. E saí correndo.
É um filho da puta.
Ah, mano, eu não sabia quanto que era, velho.
Mas se eu fosse filho da puta,
o cara tá colocando, você fala: não, chega, eu quero menos.
Ah, mas, pô, moleque, velho, eu não sabia. Sério, velho, na hora que eu vi aquele monte, velho, o bagulho pesado, era uma pilha de frios, velho.
Não vou conseguir nem carregar essa
merda. Não, eu falei, não, eu pensei que eu não ia nem ter dinheiro pra pagar tudo aquilo.
E tem coisa, véio, que vai mesmo, você vai fazer uma lasanha, você pega 400 de um, 400 do outro, cara, pode ter pensado por aí.
É, então, ele falou,
vai fazer alguma coisa.
Vai, a mãe dele vai fazer pastel pra fora.
Acho que o cara acredita. Fazer pastel pra fora. Acho que o cara acredita, você fala: eu quero 1 quilo de presunto, o cara bota uma fé e faz mesmo.
Ah, pra uma criança é esquisito. Ah, mano, eu dispensei.
Cara, uma outra situação, assim, quando você chega num lugar e tem uma pessoa sentada botando... Mulher faz muito isso. Coloca as bolsas, coloca tudo em cima de cadeira e tá ocupando 18 lugares e não tem lugar pra você sentar.
Bolsa não tem bunda, sempre falo isso.
Bolsa não tem bunda?
Bolsa não tem bunda, velho.
Cadeira é própria para bundas.
Para bundas. Sexta-feira, inclusive, eu fui no, na casa do... naquele que tem uma... Casa dos Mineiros lá, que vende pão de queijo, porque a gente não ganha dinheiro pra falar deles. Aí, Casa dos Mineiros.
Você foi lá na Casa dos Mineiros.
Fui lá na Casa dos Mineiros, na casa da avó dos Mineiros. Aí, tinha uma senhora que ela tava com sacolas de compra, tipo, sacolas de um supermercado aí qualquer, e a bolsa dela tava numa outra cadeira. Mano, no horário do almoço, é lei, depois do almoço você tomar um cafezinho. Entrei, sim, lá pra tomar um cafezinho, não tinha lugar pra eu sentar. Minha senhora, eu gostaria de uma cadeira. Pedi a cadeira.
Que ela falou o quê?
A mãe tá com coisa em cima, filho. Senhora, a senhora pode pegar a bolsa e colocar aqui em cima da mesa, ou pendurar ela aqui nas costas da cadeira, pode pôr ela no seu colo, mas a senhora não precisa colocar uma bolsa sentada.
E aí, ela devolveu a cadeira?
Ela ficou me olhando como quem diz assim...
Não acredito.
Não acredito que eu fui afrontada.
Essa criança, filha de uma puta.
E aí...
Ela pensou, né?
Não, ela deve ter pensado, quando eu tinha a idade dele, eu respeitava os mais velhos, né? Certamente ela pensou. E aí ela tirou, velho. Ela tirou.
Eu sei, mas cara.
Durou 1 minuto o meu café e eu fui embora.
O pior não é isso, cara. Quando você vai a um lugar, aí tem uma pessoa sentada e do lado dela tem 6 cadeiras vazias de cada lado.
Ah, sim.
Aí você vai sentar lá. Não, não, aqui tá reservado.
Ai, que filha
da... Ah, não, não, aqui tá... Mas a fileira inteira ela reservou, essa tá ela.
E não queira picanha, porque eu também reservei.
Porra, meu, não dá pra você chegar num lugar sozinho e reservar um lugar pra 18 pessoas,
mas, cara. Mas isso é um problema, é uma regra social a ser seguida. Acontece muito, você vai fazer um aniversário, aí fala assim, ó, reserva só até as 11h30, senhor. O que acontece? Chega um filho da puta, você reservou pra 80 pessoas de mesa. Chega um filho da puta às 11h25 e segura a mesa até 1h da manhã, que é a hora que a galera vai chegar. Você tá entendendo como é que é?
Chegou isso lá, acontece muito,
né? Acontece muito. Ô, precisa chegar até as 11h30 pra poder segurar a mesa. Ah, deixa que eu vou. Tem um FDP que vai, e aí a galera só vai chegar 1h da manhã e ele ficou lá. Então assim, tem que ser, a regra tem que ser clara. Tem que chegar todo mundo até as 11h30. Não assim, ah, precisa chegar alguém pra segurar a mesa.
Não, é, tá errado.
Tá errado.
Sacanagem.
E a Baca, o que que...
Depende, né? Precisa ver o que o dono do estabelecimento acha, né? Mas o dono do estabelecimento naquela hora ali, ele não vai. Já chegou alguém, velho. Já chegou alguém da reserva.
Então, cara, se o dono aceita,
Eu lamento. Pra ele, o dinheiro dos caras que vai chegar uma hora da manhã tá bom.
Você, dono do estabelecimento, exija no mínimo 80% de presença.
Cara, é simples assim, ó. Até 11h30, a cadeira tá lá. A partir das 11h30, tá com a cadeira retirada. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, fica de pé.
É por isso que você é um cara de sucesso, Abaca.
Por isso que você não tem um restaurante Abaca lotado.
Ele não tem um restaurante porque você sabe, porque
eu vou comer tudo.
E, Abaca, o que é essa história aqui da menina que foi dormir na sua casa, cara?
Rapaz!
Como que é essa daí?
Ela tá aqui, ele ficou vermelho.
Vai se defender como?
Não, não, cara. Olha a cara da fera ali, já tá brava.
Essa fera aí, bicho!
Já olhou atravessado aqui, já.
Tá rindo, pode contar, é.
Primeiro dia que eu saí com ela...
Aquele dia fatídico que ela pagou.
Fatídico dia que ela pagou a conta.
Certo.
Que ela se arrepende até hoje.
Até hoje.
Se arrepende nada, posta todo amorzinho no Facebook. Cheguei em casa, tá minha irmã dormindo na sala com mais três amigas.
Amigas.
Fêmeas.
Dormindo na sala.
Cara, eu nunca tive irmã, mano. Era um bagulho que eu adoraria. Adoraria ter irmã.
Vamos ver se você vai adorar.
Vamos lá. Beleza, subi pro meu quarto, deitei na cama, tô lá.
Com ela? Com a patroa?
Não, sozinho.
Tava sozinho.
Foi o primeiro dia, ela foi pra casa dela e foi pra minha casa.
Oh, beleza, entendi.
Ela deixou ele na casa dele.
Ela me deixou em casa, né?
Foi o primeiro encontro só pra ela, né?
Que ela programou tudo, ela pagou, daí pegou o cara em casa, ele foi tipo um michezão, né? Ela só usou ele e devolveu, foi mais ou menos isso.
Não, se a gente estiver errado, você pode falar.
Tá bom.
Ela me deixou em casa, aí eu cheguei lá, vi as minhas irmãs, minha irmã e as amigas dela na sala, dormindo já, subi pro quarto, fui dormir. Um tempo depois, tô lá deitado na cama, entra uma pessoa no quarto.
Você não sabe quem é?
Não, sobe, tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Senta na minha cama, ajeita minha barriga assim e deita em cima.
Como é? Ajeita a sua barriga?
Acho que ela tentou ajeitar o seu pênis, é que ela não achou.
Deitou na sua barriga, bá.
Deitou na cama. Eu falei, mas o que é isso aqui? Empurrei. Não é que eu vou dormir aqui? Isso aqui foi essa cama, não é a sua. Vai embora. E empurrei de novo.
Quem era?
Não, não sei, tá tudo escuro.
Ah, calma.
Caralho, e aí? Aí eu fiquei olhando assim, a pessoa pegou e sentou num outro lugar do quarto e ficou sentada, sem falar nada.
Cruzou a perna e falou, sou voyeur.
Você tava tão observado, Abaca. Eu falei, que porra é essa, né, velho? Acendi a luz, é a amiga da minha irmã.
Queria pegar na pistola.
Aí eu falei, meu, e ela sentada, olhando reto, sem falar nada.
Espirou,
olhou pra mim.
E no espírito.
Falei, e agora, o que eu faço, né?
Ah, toma e rola.
Falei, vou acordar minha irmã pra ela retirar essa senhora do meu quarto, né?
Porque ela sabe.
Porque ela
saiu do quarto e deixou a cama vaga.
Não, mas eu olhei pro lado.
Pô, tá mais que provado que ela não queria a cama, velho.
Não sei, tô na
dúvida. Ela queria. Uma...
Não, peguei e fui colocar uma roupa, né? Que eu tava só de cueca. Quando eu olho pro lado, ela já tá deitada na minha cama.
Óbvio, Abaca! Óbvio!
E aí só deu aquela bridinha de leve no lençol e disse, você não vem?
Rapaz.
Aí eu falei, pô, aí desci, fui lá, acordei minha irmã.
Que putaria é essa?
Falei, acordei ela, só que ela tava com tanto sono, cara. Primeiro que tava cheio de gente na sala, eu chamei ela pra cozinha. Só que ela já tava meio dormindo. Eu falei, a sua amiga tá dormindo lá na minha cama. É ela. Eu já falei que eu não vou agitar ninguém pra ninguém. Eu falei, você não tá entendendo. Sua amiga...
Quem tá afim de agitar as coisas é sua irmã.
Sua amiga tá dormindo lá na minha cama e eu não posso dormir. Ela, não, porque não sei o que, você não vai ficar com o Felipe, não sei o que. Eu falei, que Felipe, você tá bêbada? Ela, não, sei o que. Eu falei, acorda. E gritei, a sua amiga tá dormindo na minha cama. Ela olhou pra cima assim, ela falou, meu Deus, a Ana Paula foi dormir na cama do... Mas e aí? Aí ela subimos nós dois pra tirar a mina da minha cama, né? Chegamos lá, sai, é a cama do meu irmão, você tem que sair, não sei o que, a mina dormindo, velho.
Óbvio. Tá dormindo nada, velho, ela queria fazer um...
Ela, não, tá gostoso aqui, vou ficar aqui.
Tá gostoso aqui.
Não, eu falei, eu tenho que dormir, não sei o que, tira a minha... Ela pegou a mina, derrubou ela da cama.
Teve que derrubar
o dedão. E a menina não levantou, ela saiu arrastando a menina pra baixo.
Sério?
Aí no dia seguinte,
que nem um exorcista.
Aí a minha irmã começou a falar, falei, o que é isso que tá acontecendo? Não sei o que ela. A menina é sonâmbula, velho.
Puta.
minutos. Essa foi a desculpa que ela deu.
Foi a desculpa que ela deu. E você acreditou?
Eu acreditei, né?
Eu tô na dúvida, isso aí foi chaveco.
Também achei chaveco,
velho. Ela aceitou.
Teve muita Tirou sua
coordenação motora.
Tirou a giromba pra fora, velho.
Mexeu na sua barriguinha.
Aí no dia seguinte, ainda mandei uma mensagem pra Karen e falei assim: mas você não vai acreditar, a menina dormiu na minha cama.
E continua namorando a Baca.
Um ataque de sono.
É que ela viu que ele não foi pra cima, ela falou, não fez nada.
Ela falou, para, se não pagar a janta, não tem nada.
Eu saí com ele, peguei em casa, dei janta, levei de volta, não aconteceu nada?
Uma mulher que se joga em cima dele não vai. Puta que pariu, que história bizarra, velho.
Mas essa desculpa aí foi pior que a do Tom Menezes.
Nossa, nessas horas eu já tava lá dentro já e a mulher vai acordar.
Que desculpa que eu dei, mano?
Não, da tua mina. Tua mina que deu desculpa pra você.
Olha.
Eu não sei
do que
é.
Do sonho,
bateu. Ah, do sonho, tá.
Uma regra social é acessar o chupacast.com.br.
Deixar o seu like, seu rate 5, comunicar nas redes sociais.
Redes sociais.
E contar pro seu amiguinho do ChupaCast.
Cara, o ChupaCast, o novo blog do ChupaCast, eu desafio vocês a entrar lá, tá animal.
Tá animal, cara. Tá bonito.
Você pode acessar do seu celular, velho. E acessar bonito. Você entende? Acessar sem quebrar uma imagem.
Não quebra imagem?
Não quebra imagem, velho. Tá lindo.
Então é isso aí. Acessem o ChupaCast e até o próximo episódio.
Eu tinha uma professora que morava também num prédio de frente da minha casa.
E você sentiu o bafo dela de lá?
Não. Ah, tá. Mas a professora era limpinha, não tinha bafo.
Só 5% é problema de estômago. 5% só é problema
de estômago. Posso fazer uma pergunta? Eles pegaram isso no erro respostas?
Pior de tudo é que foi um PhD em bafo que foi escrever esse bagulho. Na verdade, era um cara que era dentista. Ah, tá. Mas o cara falou, 10% é problema do estômago.
E o resto?
O resto é tudo mais higiene da boca mesmo.
Caraca, hein, mano?
Vagabundo. Ele chamou de halitose. O nome científico do bafo é halitose.
Tem alguma coisa ali, uma bactéria? Alguma...
É, o bagulho mesmo, que tá lá no meio dos dentes, que você não deu um jeito e tal. Mas, mano, e aí, velho? Puta, imagina se a velha fala assim, o que que tem aqui embaixo? E vrap, arranca o edredom, velho. Pega ela com a boca.
Mas ela parou ou ficou o tempo?
Parou, não, parou dentro.
Ela parou daquele jeito. Parou de boca cheia. Mas ela parou, velho. Parou. Eu falei, só vou.
A necessidade de ser tão baixo?
Não.